Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.
Fala galera, tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil, né, nossa edição aí de Natal. Estamos aí gravando mesmo nesse período de fim de ano. Estou aqui hoje com o meu companheiro de sempre, infelizmente na semana passada eu não pude participar, né, já pedindo desculpa aí primeiramente. Primeiro podcast da história do Blue Star Brasil que eu não participei. Mas eu tô de volta, infelizmente o Rafa tá fora e eu tô aqui com o Plat, que acho que é o nosso cara que mais... participou, acho que esse ano não perdeu nenhum, né, Plat? E aí, beleza?
Esse ano eu não perdi nenhum mesmo, não. E falando em perder, cara, eu queria falar com o nosso ouvinte aqui que acompanha a gente desde do começo da temporada, né? E ele que viu vocês falarem tanto que eu tava mal no Fantasy, que não sei o quê. E agora eu sou o único do podcast que tá na semifinal, né? Nosso querido Rafa levou uma baita de uma virada. Acho que foi até por causa disso que ele faltou hoje, cara. Você não acha, não?
Eu acho que não. Acho que o Rafa já sofreu coisas piores. Mas é isso, né, cara? Fantasy é assim. A camisa não pesou no momento que precisava pesar. Só pra falar rapidinho, fechar o Fantasy é... agradecer a você, o Rafa e todos os nossos ouvintes que participaram do Fantasy, que essa temporada foi a mais legal, que teve mais participação e que eu, infelizmente, fui eliminado. Isso acontece. Mas que ano que vem também de novo, espero que a participação seja ainda maior para você que ouve o Blue Star Brasil e não participa ainda do Fantasy. É só entrar no grupo do Facebook Dallas Cowboys Brasil. Lá eu sempre organizo, todo ano eu organizo o Fantasy com primeira, segunda divisão. Esse ano... a participação chegou a mais 50 pessoas entre as três ligas que acabou tendo. Então, se você não participa ainda, participe, porque é bem legal. Você tá vendo como a gente sempre fala disso aqui, né? O Plat fica um pouquinho exaltado, assim, mas o resto das pessoas curte normalmente.
tem que comemorar quando dá, né, cara?
É, quando pode, né? Quando você conseguiu montar um time bacana. Mas é isso. Se você quiser participar, é só fazer aí o que eu falei. Agora, parando de falar de Fantasy, vamos falar do nosso querido Dallas Cowboys. Mais uma derrota, décima da temporada. Com certeza já é a pior temporada, pelo menos desde 2010. Tem tudo para ser pior desde a sequência aí de três temporadas que o Cowboys teve no início dos anos 2000, com 5 vitórias e 11 derrotas. Acredito que seja difícil o Cowboys ganhar os últimos dois jogos. Plat, estamos eliminados, sem chance nenhuma. Quais são as suas maiores decepções aí da temporada, cara? Por que que deu errado? Foi só a lesão do Romo pra você?
Então, cara, eu acho que... não sei se você vai concordar comigo, mas essa foi a derrota que eu menos fiquei triste, assim. Primeiro porque, mesmo se a gente tivesse ganho, a gente já teria sido eliminado dos playoffs, porque o Redskins venceu. E depois porque a gente viu uma participação muito boa do Kellen Moore, que a gente vai falar daqui a pouco, e do resto da defesa, né, cara? Mas, voltando à sua pergunta, acho que a decepção foi além da lesão do Romo, né, cara? Eu acho que se um time quer se manter competitivo ao longo da temporada, ele não pode depender tanto de um quarterback titular assim quanto o Cowboys dependeu. A gente viu vários times aí perdendo seu quarterback titular e mesmo assim continua se mantendo competitivo ao longo da temporada, mesmo jogando com quarterback reserva. Isso aí você vê o Pittsburgh Steelers com o Big Ben fora, o Denver Broncos. Enfim, uma série de quarterbacks que conseguiram dar conta do recado. E o nosso, acho que por falta de problema na avaliação, alguma coisa acabou não dando certo. E aí o Cowboys se viu numa situação bem complicada, né? Porque trocou o quarterback, porque não confiou no reserva, e o outro reserva não foi pior ainda. Então foi uma temporada também que tudo deu errado.
Realmente a situação de quarterback e reserva ela foi mal trabalhada. não só pelo time ter entrado na temporada com reserva em que ele não confiava, né? Porque logo na semana que o Tony Romo se machucou, o Cowboys já fez a troca pelo Matt Castle, mostrando que não confiava no Brandon Whedon. Só que assim, hoje eu olho para trás, né? E não querendo dizer que o Cowboys ganharia mais jogos com o Brandon Whedon de quarterback titular, mas por exemplo assim, na minha visão, o Brandon Whedon é melhor do que o Matt Castle. Eu falo isso sei lá, meio que com certeza, porque as atuações do Matt Castle, principalmente nas últimas 3 semanas, é algo assim assombroso, porque você vê ele errando passes, cara, que pouquíssimos, mas pouquíssimos quarterbacks da NFL errando. Aquelas rotas que o wide receiver corre e para, que são chamadas as curls, ele lança o wide receiver livre, ele lançando a bola muito em cima. A interceptação dele do Darrell Revis foi algo realmente absurdo, né? O sack ele tomou 19 jardas, enfim, vinha sendo algo realmente horroroso. O jogo dele contra o Seattle, jogo contra a Green Bay muito fraco, mesmo com o jogo corrido funcionando, né, nas últimas semanas, e na maioria das semanas em que ele jogou o jogo corrido, teve uma boa participação, com o McFadden aí liderando a liga em jogos de 100 jardas desde que ele assumiu como titular. Desde que o McFadden assumiu como titular, né, para deixar claro. E mesmo assim ele não rendeu. Eu acho que o Cowboys poderia ter mantido o Brandon Whedon, que acho que era uma opção um pouquinho melhor. Não que fosse ganhar mais jogos, mas que talvez fosse algo um pouquinho melhor do que o que a gente viu o Matt Castle apresentando. E, Platinum, só pra falar rapidinho, você não acha que o problema do Cowboys não ter ganho jogos talvez tenha sido a falta? Tipo, primeiro, o Cowboys é construído em volta do Tony Romo, né? O Cowboys depende muito do Romo. Tanto que a gente já viu no ano passado mesmo, quando o Romo jogava mal, como o jogo foi contra o Eagles e contra o Niners, e também contra o Redskins, as 3 derrotas que o Romo atuou em 2014, e o Cowboys perdeu com o Romo jogando mal. E quando o Romo não joga, a gente perde, né? É muito claro isso. Mas você não acha que isso acontece pela falta de alvos que sejam explosivos, alvos que consigam fazer jogadas? Porque a gente vê, por exemplo, assim, no Pittsburgh Steelers, que você citou, a gente viu o Landry Jones fazendo um passe de 5 jardas que o Antonio Brown transformava em 40, ou o Martavis Bryant anotava um touchdown numa screen. Enfim, tem vários jogadores explosivos. O Cowboys não tem isso. Falta um pouquinho, é um time muito metódico, um time que precisa muito de conversão de terceira descida, que era o forte do time em 2014, aquela terceira para quatro, sim. E a gente não vê essa explosão. Tá começando a ver um pouquinho com o Luke Whitehead, e tinha com o Lance Dumber que acabou se machucando. Você acha que esse pode ser um fator, assim, a falta de explosão, de ser um time que depende muito da eficiência do Romo em terceiras descidas, em passes assim o Matt Castle, o Brandon Whedon e o Kellen Moore também, não são tão eficientes?
Pô, você falou o jogador que eu ia falar na hora, né? Que é o Lance Dumber. Porque eu acho que ele é um jogador desse que poderia ter essa explosão, né? Essa jogada um pouco diferenciada. Porque com o homem em campo, ele era um dos caras que estavam fazendo bem isso, né? Uma screen, um passe lateral. Porque ele, como running back, ele praticamente não jogou em nenhuma das temporadas que teve com a gente. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente superestimou a qualidade dos nossos recebedores também. Eu acho que a gente deu muito mais valor ao Terrence Williams e ao Cole Beasley do que eles deveriam, porque a gente viu que sem o Tony Romo eles não conseguiram render o suficiente, né? O Terrence Williams sem o Dez Bryant era para ser o wide receiver 1, era para fazer jogadas explosivas, era para chamar o jogo para si, né? Aquele cara de wide receiver que mais receberia passe na direção dele, e acabou sendo totalmente contrário. Sumiu em vários jogos, contra o Cardinals, contra o Falcons, perdão, que foi o primeiro jogo do Eden. Ele sumiu a partida inteira, só teve dois lances, um que foi uma bola que ele se desmarcou e o Eden errou o passe longo, e uma quarta descida que ele dropou. E isso foi ao longo de todos os jogos, né, cara? Então acho que faltam alguns alvos melhores pro nosso quarterback. Acho que é isso, cara. Acho que agora que com a temporada chegando ao fim, a gente vai poder ver alguns outros jogadores. Acho que o Cowboys deve testar algumas outras opções e para a gente ter alguma noção melhor para a temporada que vem.
O estranho é que eu até falei esses dias no grupo ali do Facebook, que assim, eu não vejo uma necessidade tão grande do Cowboys buscar um wide receiver, buscar um outro alvo, pelo fato de que quando o Romo joga, o Terrence Williams e o Cole Beasley rendem, né? O problema é quando o Dez Bryant se machuca, como foi o caso dessa temporada, que aí o grupo realmente fica muito fraco. Mas quando o Romo tá jogando, se a gente vê o Terrence Williams ser aquele cara de 4 recepções, 60 jardas numa partida, o Beasley conseguir 5, 6 recepções, enfim, é um ataque totalmente diferente com o Romo, ele consegue distribuir a bola muito melhor. E eu acho que esse foi o problema do time perder o Romo. É um time que depende muito do quarterback. Talvez seja um dos times que mais dependem do quarterback, aí junto com o Packers, talvez até o Colts. A gente tá vendo que o Matt Hasselbeck até teve um sucesso inicial, mas jogando contra times fracos. Ele venceu o Jacksonville, Tennessee, enfim, times que são aí, estão entre os piores da NFL. E agora que a temporada tá um pouquinho avançando, ele enfrentou times melhores, como o Pittsburgh, o Houston, essa semana. Ele também tá tendo grandes dificuldades. Mas vamos falar agora do cara que acabou substituindo o Castle. O Castle lançou 9 passes na partida, completou só 3, teve uma interceptação ridícula, um sack. E antes da partida a gente já tinha notícia de que ele estava numa short list, que os americanos chamam, que é aquela coisa: você vai jogar, vai começar o jogo, mas se começar a ter um, dois, três erros, a gente vai tirar você do jogo. E
Corda
foi isso que
bamba, né?
aconteceu. Ele estava na corda bamba ali, digamos assim. Mas a gente viu já no segundo quarto o Cowboys fazendo a mudança de quarterback. O Kellen Moore entrou, Plat, primeiro, acho que o segundo passe dele foi uma interceptação já. Mas ele mostrou um pouquinho mais de qualidade, precisão nos passes. O ataque movimentou melhor que ele, apesar das 3 interceptações. Você viu assim também? Você acha que ele foi a melhor opção para aquela partida? O Kessler não dava mais? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Não, concordo com você, cara. Eu acho que eu gostei bastante do que eu vi do Kellen Moore, porque primeiro que a gente tem que levar em consideração que foi o primeiro jogo da carreira dele como titular não. Primeiro jogo da carreira dele, né? Ele tem 4 anos na liga, mas só agora ele foi jogar uma partida. E geralmente um cara que quando é calouro, entre aspas, assim, ele comete alguns erros básicos. E o Kellen Moore não foi diferente, né? Ele teve alguns erros de leitura, que a gente viu, por exemplo, na segunda interceptação, que ele não viu o safety. Na primeira, ele forçou um passe que não poderia ter forçado, era melhor ter aceitado o sec e ido pro punch, né, do que ter forçado aquela bola. Mas é um cara que mostrou bastante qualidade, bastante inteligência. Ele conseguiu liderar bem o time, ele distribuiu a bola melhor que o Kessel, ele colocou o Dez Bryant no jogo, ele colocou o Jason Witten no jogo. Ele acionou mais o Cole Beasley, então ele foi um cara que conseguiu muito bem balancear as jogadas.
Teve um passe dele pro Beasley, já que você falou do Beasley. Pra mim foi o passe mais bonito da temporada ali. Talvez até se pegar os jogos que o Romo jogou. Que ele colocou a bola numa janela muito pequena ali, com o Beasley cortando pro meio, numa terceira descida. E realmente foi um passe muito bonito. Mas assim, eu acho que eu já falei aqui, eu sou um cara que sou fã do futebol americano de Boise State. E o Kellen Moore é o meu ídolo daquela faculdade. É um cara que jogou 4 anos lá, ganhou 50 jogos. Teve o melhor rating da NCAA 2 anos, foi finalista de Heisman. É um cara que tem 20 interceptações e mais de 100 touchdowns na carreira do college. Os números dele são realmente absurdos, mas ele não foi draftado e tem um motivo muito claro para isso. Ele é um quarterback baixo, né? Ele não é um quarterback de muita mobilidade, ele não é um grande atleta, como por exemplo o Russell Wilson, que também é um outro quarterback baixo. E ele tem um braço fraco, e a gente viu isso em algumas ocasiões. Ele não consegue colocar a bola em janelas curtas. Ele tem dificuldade em fazer alguns lançamentos, não tem muito, não tendo muita força, muita distância, nos seus lançamentos. Mas assim, é um cara que eu fiquei muito feliz. Eu falei isso para você durante o jogo, porque ele merecia para mim ter uma oportunidade de jogar na NFL. Pelo menos alguns jogos. Ele vai ter 3 jogos aí para jogar, porque ele é um cara que foi muito vencedor no college. E assim, não é como se ele fosse, por exemplo, um Tim Tebow ou outros quarterbacks que tem grande sucesso, mas que tem sucesso correndo com a bola e por isso que não consegue a transição para a NFL, às vezes até tem que mudar de posição. Não, ele não tem isso, ele não teve chance na NFL porque ele não tem o físico para isso. Mas mesmo assim, na NCAA ele conseguiu superar tudo isso, ser um dos maiores quarterbacks da história do college. E na NFL, infelizmente, ele provavelmente não tem muito futuro por causa disso, mas como o Plot falou, ele é um cara que tem muita muita precisão, um cara que tem muita inteligência. É um cara que estuda muito futebol americano, tem uma boa liderança. Enfim, eu fiquei muito feliz de ver ele jogar e ele vai ser titular do Cowboys nos próximos dois jogos. Acredito que ele seja um pouquinho melhor que o Kessel, possa dar aí algo a mais que ele. Mas também, como o Plat falou, é um cara que é praticamente um calouro, então ele vai cometer alguns erros aí meio bobos. Plat, além do quarterback, a gente teve o jogo terrestre mais uma vez muito bem. Darren McFadden enfrentando a defesa que era até então a melhor contra o jogo terrestre da NFL, ele conseguiu 16 corridas para 100 jardas. O Lucky Whitehead também teve sucesso correndo, principalmente naquela reverse no primeiro quarto. A OL muito bem também, cedendo poucas pressões. O que você achou do jogo terrestre no geral e da linha ofensiva, Plat?
Não, bom, a linha ofensiva, cara, eu acho que foi um dos melhores jogos dela na temporada inteira, se não foi o melhor, porque ela conseguiu de tudo, né? Ela evitou pressão no quarterback, ela deu bastante tempo pro Kellen Moore fazer as jogadas, e isso acho que foi fundamental para ele ter tido uma partida razoável para boa, né? E ela conseguiu dar ótimas chances pro McFadden correr. E para o Whitehead também. O Whitehead que você falou, acho que ele está em uma ótima evolução. Eu realmente não esperava. Ele é um dos jogadores que vem me surpreendendo aí nessa segunda metade da temporada. E eu acho que o futuro pode ser muito bom com ele, cara. Acho que não recebendo passe, pode até ser, mas eu acho que como um substituto do Dwayne Harris, ele está saindo muito bem assim pela primeira temporada. Você concorda?
Ah, sim, é um cara que vem crescendo aí nos retornos. Acho que o que ele peca em relação ao Dwayne Harris é que ele não joga no time de punt e no time de kickoff, né? O Harris era o principal jogador do Cowboys nesses aspectos também, fazendo tackles e tudo mais. E ele não faz isso. E o Harris bloqueava melhor que ele também em jogadas de corrida, né? Mas quanto à linha ofensiva, para mim também foi a melhor partida. Não sei se foi a melhor, mas tá entre as três melhores da linha ofensiva no ano. A gente não ouviu o nome do Mohamed Wilkerson, que tinha 12 sacks e meio antes da partida, e ele não fez nada no jogo. O Zach Martin, o Lyle Collins, o Frederick conseguiram conter ele muito bem. Aí era uma linha ofensiva muito com muitos talentos, além do Wilkerson, Richardson e também o Leonard Williams. Então era uma linha de defesa muito boa e o ataque do terrestre do Cowboys funcionou muito bem. E o McFadden veio muito bem, a gente até podia discutir um pouquinho mais pra frente, acho que. Talvez no final do ano, é uma discussão interessante para ver se a gente pode confiar no Darren McFadden para ser nosso running back pro ano que vem, mas vamos deixar essa discussão um pouquinho para depois. Plat, vamos falar agora da defesa, já falamos do ataque. Defesa mais uma vez foi bem, anulou o jogo terrestre do Jets. Fitzpatrick até teve um jogo razoável, mas mais uma vez no final a defesa cedeu o field goal da vitória do outro time num erro do Byron Jones. O que você achou da atuação da defesa, Plat? Você acha que a culpa foi dela por mais uma vez ter cedido? Ou você acha que ela jogou bem o suficiente para o Cowboys ganhar jogos? Ganhar o jogo, perdão.
Bom, cara, quando você força o Jets a fazer só 16 pontos, acho que 16 poderiam ser 20 se não fossem os chutes errados do kicker, mas enfim. Quando você força um time a fazer 20 pontos ou menos, cara, acho que é obrigação você se manter competitivo no resto do jogo, né, cara? Você pelo menos ficar na frente da maior parte do placar. Eu acho que o Cowboys pecou nisso. O ataque foi bem, o ataque conseguiu um field goal ali para empatar o jogo e deixou o Jets com pouco tempo para pontuar. E a gente viu que a defesa fez a temporada inteira, né, cara? Que era segurar o jogo todo. E na última campanha, no último minuto, no finzinho, quando ela precisa segurar de novo, ela não consegue. Então é algo que a gente precisa corrigir. Eu acho que isso tem a ver com o ataque também. Mas a defesa também é complicado, cara, porque é injusto culpar ela pela atuação, mas também não tem como a gente eximir ela de culpa por sempre na última campanha ela ceder um pontinho que define a nossa derrota.
É que a última impressão que a gente fica é a da defesa cedendo o ponto. Mas se for ver em todos os jogos que a defesa acabou cedendo o ponto, no final, o ataque tinha a chance de ter vencido o jogo antes, né? Por exemplo, nesse jogo, o Cowboys acabou chutando um field goal do Dembele ali de 50 jardas. Se o Cowboys vai e anota o touchdown, aí o Jets precisaria de um touchdown do outro lado para ganhar o jogo. E seria assim em diversas ocasiões, né? Contra Seattle, contra Filadélfia. Contra a Tampa, enfim, vários jogos o ataque podia ter definido o jogo e acabou colocando a defesa de volta em campo. E acredito que se o ataque fosse mais eficiente, não vou dizer que só o Tony Romo, mas o ataque no geral fosse mais eficiente, a gente poderia ter ganho esses jogos. A gente viu o Romo, por exemplo, ganhando um jogo contra o Giants, matando o jogo contra o Miami. Enfim, quando ele tá jogando, a coisa funciona melhor. Mas a defesa, Plot, dessa vez, forçou turnover, colocou o ataque já dentro da red zone, com uma interceptação do Terrence Mitchell, que quebrou uma sequência aí de 16 jogos, 17 jogos, sem uma interceptação de qualquer cornerback do Cowboys. A última interceptação tinha sido o Kendrick no ano passado, contra o Chicago Bears. E eu queria que você falasse, Plot, da evolução de alguns jogadores, por exemplo, DeMarcus Lawrence. Partida fantástica dele, mais uma. E também eu queria que você falasse do Anthony Hitchens, esses dois jogadores que foram os destaques da defesa aqui. Que fale um pouquinho desses dois jogadores aí nessa partida e o que você espera deles aí para essa temporada e também para o futuro.
Não, o DeMarcus Lawrence estava numa crescente absurda. Eu tinha falado do Whitehead como um dos jogadores que me impressionaram nessa segunda metade da temporada, e o Lawrence é outro, né, cara? Eu acho que ele tem 6 sacks nos últimos 6 jogos. É uma marca assim meio impressionante, porque é um jogador que até o fim da temporada passada a gente pouco ouviu falar dele. E é um cara que ele está em ótima evolução, um cara que pode começar a fazer valer o investimento que o Cowboys fez nele. E acho que nessa segunda metade ele é o melhor jogador da linha defensiva. E sendo que a linha defensiva tem ótimos nomes, né? Tem o Hardy, tem o Tyrone Crawford, tem vários jogadores, e é ele que está fazendo um bom papel ali, está surpreendendo. Ele está realmente, acho que ele é o MVP da defesa, assim, pelo menos na segunda metade. Mas voltando agora o Anthony Hitchens, né? Também gostei muito dele. Acho que ele teve uma partida da mesma qualidade que o Rolando McClain estava tendo nos últimos jogos. E eu acho que isso pode ser um bom sinal, porque o McClain é free agent ano que vem, né? Talvez não volte. Então pode ser que o Cowboys opte pelo Hitchens para ficar, né? E acabe não renovando com o Rolando McClain, dependendo da avaliação deles.
É, a nossa classe de 2014 começando a parecer muito boa, né, Plot? Você vê aí Zach Martin, DeMarcus Lawrence, Anthony Hitchens, os três jogando aí num nível muito bom. E o Terrence Mitchell também, né? Baita, baita escolha de sétima rodada, fazendo aí um bom papel quando precisamos dele. Mas só pra falar do Lawrence também, que além do que você falou dos 6 sacks nos últimos 6 jogos, nessa partida foi fundamental no run stop também, né? Parando uma terceira para um e também a quarta descida perto da goal line. Foi ele que fez o stop. Nessas duas vezes, uma o Jets teve que ir pro field goal e na outra turnover on downs. Então, assim, a defesa, além da interceptação, teve esse turnover on downs, né, mas acabou numa infelicidade ali do Byron Jones e também meio que um erro do J.J. Wilcox, que o Byron Jones esperava ajuda dele ali como safety lá atrás. O Wilcox não ajudou. É, acabou perdendo o jogo, né? É, mas o Byron Jones também não podemos culpar, é um cara que vem fazendo uma grande temporada como calouro, jogando aí de corner, sendo que provavelmente o futuro dele acaba sendo como safety. Fechou aí o jogo contra o Jets, então. Plat, dá uma passada aí nas lesões que aconteceram na partida contra o Jets, atualizem sobre Claiborne, Rolando McClain, Gavin Escobar, por favor.
Então, cara, a primeira lesão que a gente vai falar é do Gavin Escobar, né, que foi realmente muito triste, porque foi na última campanha, né, e não foi nem, por exemplo, um passe para ele, foi alguma coisa assim. Acho que ele foi bloqueando mesmo, correndo a rota, e se machucou sozinho. E foi uma das lesões mais graves assim da NFL, que foi o tendão de Aquiles, ele rompeu, e é uma lesão que demora muito para se recuperar, então ele pode talvez nem estar pronto para o começo da temporada que vem. Isso é bem triste, mas pode abrir espaço para um outro jogador que o Léo adora muito. Ele vem da maior universidade do NCAA, que é o Geoff Swain. Acho que a gente pode ver um pouquinho mais dele. Foi nossa escolha de sétima rodada, e com isso a gente pode avaliar melhor o jogador, né? Que ele praticamente não jogou essa temporada. Mas sobre as últimas lesões, cara, eu acho que o Cowboys, não sei se divulgou aqui certinho sobre as lesões.
Ainda não, mas acredito que o McLean e o Claiborne possam voltar a treinar essa semana, mas não sei se vão jogar. Até pelo fato do Cowboys estar eliminado, né? Então, qualquer lesão aí, um pouquinho, que tenha qualquer gravidade, o Cowboys não vai colocar um jogador que tá, no sacrifício, sendo que o jogo não vale nada. O mesmo pode ser até dito pro Tyrone Crawford, que vem jogando aí com uma lesão no ombro e vai precisar de cirurgia no fim da temporada. Pode ser que ele também seja um jogador que seja aí, não poupado, mas fique aí de fora dos últimos dois jogos por uma lesão aí que pode acabar sendo agravada. Então vamos ver durante a semana, a gente vai informando vocês melhor aí no site. E sobre as.
Só
Diga aí,
a
Paulo.
última coisa aí, o Tony Romo foi oficialmente para lista de lesionados, né, a injury reserve, que o Cowboys ele não queria colocar ele, só ia colocar se fosse eliminado, né, dos playoffs, porque o Cowboys tinha uma esperança de dele poder voltar, né, talvez na última semana ou no começo dos playoffs. Só que não vai acontecer, então o Cowboys colocou ele na lista de lesionados. E com isso o Cowboys abriu alguma vaga no elenco e ainda não decidiu se vai trazer jogadores de outros times ou se vai promover jogadores do próprio practice squad, e não descartou até o quarterback Jamie Showers, que está no nosso practice squad, que jogou a pré-temporada. Ele foi bem razoável, né, de razoável para mal assim, mas é um cara que pode aparecer no elenco principal nessa semana.
Ele nem vinha treinando como quarterback, ele vinha treinando como safety e wide receiver na maioria dos treinos. E quando precisava imitar algum quarterback que corre com a bola, como é o caso do Russell Wilson, por exemplo, ele fazia essa função aí no time de treinos ali para preparar a defesa para a próxima partida. E a nossa próxima partida é contra o Buffalo Bills, Dallas Cowboys contra o Buffalo Bills. É a primeira vez que eu vou ver um jogo contra o Bills em Buffalo. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas um jogo no final de dezembro, acredito que vai estar muito frio, a possibilidade de neve deve existir. Buffalo é uma cidade, acho que junto com Green Bay, é a cidade mais fria aí que tem uma franquia da NFL. E Platy, Buffalo tem algumas memórias, né? O Cowboys venceu dois Super Bowls enfrentando o Bills nos anos 90. A última partida em Buffalo que o Cowboys fez também foi um jogo maluco, que o Cowboys acabou ganhando aí no quarto período. O Romo lançou cinco interceptações, sofreu um fumble naquele jogo, e mesmo assim o Cowboys ganhou, recuperando um sidekick no final. Aí um passe pro Terrell Owens, o Nick Folk chutou um field goal de 53 jardas para dar vitória no último segundo. E a última partida também o Cowboys acabou passando por cima do Buffalo sendo jogado no AT&T Stadium. Mas agora, Plat, a gente tá aí com 4 vitórias, 10 derrotas, sem pretensão nenhuma. Por que que a gente vai jogar? Por que que é importante jogar para vencer essa partida? Ou você acha que a gente precisa entregar esses jogos para pensar numa posição no draft? Qual que é a sua posição sobre isso, Plat?
Olha, com a gente eliminado, é mais do que óbvio que o mais vantajoso para o time agora é perder. Que aí a gente vai ter uma posição melhor no draft e tal. Só que o time não vai entrar para perder, isso aí é fora de cogitação. Acho que nem o Titans, que é o pior time da liga, o Cleveland Browns, entram para perder. Não existe isso. O time entra porque são vários empregos em jogo, assim, né? Tem vários jogadores ao redor, tem toda uma organização, tem funcionário, todo mundo trabalhando ao redor do clube. E você não pode chegar a isso para, perder um jogo, então vamos entregar os outros porque a gente não tem mais chance. Não existe isso. O Cowboys vai continuar jogando para vencer, só que sem essa pressão de ter que ganhar, de ter que ir para os playoffs, uma obrigação de ganhar de tudo. O Cowboys vai poder avaliar com calma mais alguns outros jogadores, vai poder fazer alguns testes, pode variar algumas jogadas. Então isso vai servir para o Cowboys ter uma maior noção do elenco e de quem pode ficar para a próxima temporada. Então, e é por isso que o Kellen Moore vai entrar, né? Porque o desempenho dele pode afetar a permanência dele para a temporada que vem. O próprio Stephen Jones falou isso. E é isso, cara. O Cowboys vai, eu acho que o time vai entrar com alguns jogadores novos, vai entrar com alguma mentalidade um pouco mais diferente, mas não vai entrar para perder. Isso aí é fora de cogitação. E nem o Buffalo Bills, que também foi eliminado dos playoffs na última rodada, vai entrar para perder.
Eu acho que eu já falei isso uma ou outra vez, Plat. You play to win the game, né? Você joga pra vencer, cara. Essa é a mentalidade do esporte. Todo mundo, ninguém gosta de perder, então ninguém vai entrar pensando em perder, porque no ano que vem, em maio do ano que vem, a gente pode ter uma pique melhor. Como o Plat falou, vários empregos em jogos, vários jogadores que vão ser free agent, vários calouros ou jogadores jovens tentando se afirmar. E cara, qualquer jogador ali, até os veteranos, Dez Bryant, Jason Witten, jamais entrariam para perder, porque esses caras são competidores, eles são caras que a vida deles é o futebol americano e eles vão jogar para vencer com certeza. Por mais que isso pode acabar prejudicando uma posição de draft do Cowboys, às vezes, se o Cowboys, por exemplo, ganha esses últimos dois jogos, pode ser algo que dê uma moral pro time para a próxima temporada, pode ser algo que melhore o vestiário, melhore a parte interna, né, do Cowboys, que tá meio ruim nesse momento. Poucos jogadores dando entrevista. O time perdeu dos últimos 12 jogos, perdeu 10, né? Então é complicado para todo mundo e os jogadores têm que ficar respondendo perguntas que, cara, ninguém tem resposta, né? É difícil entender por que o Cowboys perde todos esses jogos. Batalha contra times que estão na disputa dos playoffs, como é o Seattle, como é o Eagles, por exemplo, que tá na disputa ainda, ganhou do Redskins, que é o líder da divisão, agora contra o Jets, que também disputa os playoffs. Batalha até o final, mas acha um jeito de perder. Ninguém tem explicação para isso, mas toda hora eles são perguntados e eles querem que isso acabe. O vestiário é muito melhor quando o time vence. Plat, a gente já falou do Kellen Moore, vai ser o quarterback titular. Quem mais você acha que pode ser testado nessa partida?
Então, falei por alto, mas o Geoff Swain, acho que vai ser testado com a lesão do Escobar, né? Acho que ele pode ter um bom papel, ele pode mostrar, né, um papel que ele deveria ter, porque ele foi draftado e o Cowboys trocou uma escolha por ele, então acho que ele deveria mostrar ainda mais valor. Mas além dele, cara, eu acredito que o Bryce Butler possa ser um pouquinho mais testado, que é o nosso wide receiver. Eu acredito que a gente possa ver algum jogador ali de linha defensiva, no lugar do Tyrone Crawford. E a gente pode ver vários jogadores, né? Não sei como. A gente chegou a ver até o McCray como safety, ó, no último jogo. Não sei se ele pode continuar jogando também.
A
Mas.
que ponto chegamos, cara? Danny McCray jogando de safety.
Bem-vindo a 2012.
Nossa, cara, 2012 ele startou 14 jogos de safety, velho. Depois que o Church machucou. Que
Surreal,
sofrimento.
né? Surreal. Mas é isso, cara. Acho que a gente pode ver algumas carinhas novas aí. Algumas não, algumas vão continuar sendo. O Jason Witten não vai deixar de jogar, o McFadden não vai deixar de jogar, o Dez Bryant. Mas de resto, cara, eu acredito que a gente possa ver algumas coisas que podem surpreender a gente.
É, um cara que a gente queria ver, talvez fosse o Chaz Green, né? Escolha de terceira rodada, mas como ele teve uma lesão grave e voltou faz pouco tempo, talvez o time ainda não confie nele. Até porque agora a gente mudou o quarterback titular e o lado cego agora do quarterback titular é o lado direito, né? Então a posição de right tackle passa a ser bem importante nesse momento, com o Kellen Moore, que é um quarterback canhoto, né? Então talvez não seja o momento ideal para testar o Chaz Green. Talvez ele tenha que esperar só para a temporada que vem. Outros jogadores que você não citou, Plat, eu acho que a gente poderia ver um pouquinho aí dos dois linebackers calouros, o Damian Wilson, o Mark Nzacha, jogando alguns snaps ali, talvez no lugar do Kyle Wilbur, ou pegando mais snaps no Special Teams. Também o Randy Gregory, né? É um cara que já jogou bastante snaps na última partida, até teve algumas pressões, quase conseguiu um sack no Ryan Fitzpatrick, que ele forçou um passe bem ruim, mas foi uma ótima jogada dele. Tentando derrubar o Ryan Fitzpatrick por cima do tackle, assim, foi uma jogada realmente muito muito bacana. E acho que além dele, ver um pouquinho mais do Terrence Mitchell, o Olatoy, que é outro corner aí que a gente tem. Enfim, acredito que a gente vai ver mais algumas festas. Talvez um pouquinho mais do Robert Turbin também, né, Plot? Correndo um pouquinho mais com a bola, o Rod Smith, que não tem aparecido.
E até
Mas.
o Ryan Russell, né?
É, um pouquinho do Ryan Russell, que não tem ficado ativo também, quem sabe ele possa ficar ativo. E o David Irving também, é outro cara que pode acabar tendo um pouquinho mais snaps. Então, ó, citei aí quase 10 jogadores, enfim, pelo menos aí acho que uns 4 ou 5 deles possam aí ter um número razoável de snaps. Mas, já fechado esse assunto, Plot, você que precisa do Sammy Watkins, fala um pouquinho aí do ataque do Bills. Do semi-Adkins e também do LeSean McCoy, né? Falei um pouquinho desses dois e aí de todo o ataque do Bills comandado aí pelo Tyrod Taylor.
Então, cara, como eu falei, o Buffalo Bills ele foi eliminado, né, dos playoffs com a derrota pro Redskins na última rodada. E com isso eles também vão entrar nessa parte de testar alguns jogadores, ou poupar jogador que se machucou. E o LeSean McCoy é um deles, né? Ele se machucou o joelho, teve que sair da partida. E com isso é impossível que ele não jogue, porque com o Bills já eliminado eles não vão forçar, né? Então é possível que a gente veja o Carlos Williams ali como no backfield, ou até o acho que Gilles Lee, não sei como.
Mike
não sei
Gilles
como Lee. Isso.
Gilles
não sei
Lee.
Como é.
É foda falar, né? Gilles Lee, não é? Gilles Lee, sei lá, foda-se.
Gilles
Lee.
Ah, enfim.
Isso. É um running back de Flórida, da Universidade de Flórida.
Sim. Porque quando o LeSean McCoy se machucou, era ele que estava carregando mais a bola e o Carlos Williams ficava meio que revezando, só que menos, porque ele ainda está recuperando de uma lesão no ombro. Então pode ser que esse Guy Lisley seja o running back principal do Buffalo Bills, junto com o Carlos Williams. E de resto, não acredito que deva ser poupado não, o Tyrande Charles Clay. Também tá lidando com a lesão e provavelmente não deve jogar. Ele jogou com o Tyrande, acho que calor na última partida. E acho que essas devem ser as principais mudanças. Sobre a defesa deles, eu não tenho informação aqui de relação à lesão. Mas do ataque é isso. Acho que a gente vai continuar vendo o Sammy Watkins, o Robert Woods, o Hogan.
E é um ataque que depende bastante do Sammy Watkins, né? Como alvo aí de bolas longas pro Tyrod Taylor. Que é um quarterback muito móvel também, algo que o Cowboys tem que ficar de olho, porque o Cowboys sofreu com o Ryan Fitzpatrick se mexendo no pocket, avançando algumas vezes, né, dando aqueles passos pra frente pra conseguir buscar espaço no pocket. E o Tyrod Taylor tem bem mais mobilidade também que o Fitzpatrick pra colocar a bola aí debaixo do braço e correr. E sem o LeSean McCoy eles perdem um pouquinho de explosão, um pouquinho daquele swag, digamos assim, que o Shady leva pro jogo. Mas o Carlos Williams tem se mostrado ser um bom running back, até o Guy Lisley também teve boas partidas aí nas últimas semanas. Que a linha ofensiva dele se encontrou, o Rich Incognito, que era um jogador problemático no Miami, tá tendo uma temporada fantástica no Buffalo, deve ir pro Pro Bowl, ou pelo menos deveria ir, né, ele tá entre os principais jogadores aí do Pro Football Focus de linha ofensiva. Mas é isso, é um ataque aí que não vem tendo grandes atuações nas últimas partidas, né, o Bills perdeu semana passada pro Washington com um ataque aí, conseguindo dois touchdowns longos do Sammy Watkins, mas praticamente foi só isso. O time não fez nenhum ponto no primeiro tempo, né? Mas é um time que, Plat, antes da temporada a gente esperava do Bills, com a chegada do Rex Ryan, com aquela linha defensiva, com quatro jogadores muito bons, né? O Mario Williams, Jerry Hughes, Marcel Darius e também o Kyle Williams, que a gente esperava, pô, essa defesa vai ser muito boa, Rex Ryan vai dar um jeito, e não tem sido bem assim, né, Plat? O Bills é um dos times que menos saca os quarterbacks adversários, tirando aí o calouro na posição de corner, tem tido problemas na secundária. Fala um pouquinho da defesa do Bills, Plat.
Isso, né, cara? Eles contrataram o Rex Ryan, que é um baita entendedor de defesa, assim, né? E acontece que aconteceu o contrário. A defesa do Buffalo Bills, que ano passado foi muito boa, esse ano a gente viu uma defesa bem diferente, uma defesa bem ruim, assim. Eles sofreram 35 pontos contra o Redskins, e acho que a temporada passada inteira eles não chegaram a sofrer 30 pontos em nenhum dos jogos. Então uma diferença muito grande que pode ter custado a eles alguns jogos, porque a gente viu o Buffalo Bills pontuando bem contra times fortes, contra o Patriots, ele chegou a pontuar bastante no começo da temporada, mas sofreu mais de 30 pontos e perdeu o jogo. E então é isso, cara. Eu acho que você vê uma defesa boa, com bons nomes, mas abaixo da média, e vejo com uma chance do Cowboys poder jogar em cima, né, cara? O Tyrod Taylor conseguiu muito bem correndo com a bola, que isso a gente não tem essa vantagem com o Kellen Moore, que é um jogador mais um pocket passer, né? E o que eu achei estranho do Bills, cara, você pode até falar um pouco, que algumas situações de terceiras descidas curtas, né? Terceira para três, terceira para duas. O Idy Menor entrava em campo, que é o quarterback reserva. Ele fazia uma meio que um wildcat, fazia meio que uma read option e corria pro first down. Eu achei estranho, porque geralmente terceira descida assim importante, quem deveria estar em campo é um quarterback titular, né? E não reserva.
É, eles fizeram meio que uma wildcat com o Tyrod Taylor se alinhando aí na como wide receiver e o EJ Manuel de quarterback, corriam com a bola, tentaram fazer umas jogadas meio diferentes, mas foi bem estranho mesmo. E é uma defesa que no começo da temporada houve uma reclamação, Plat, sobre a mudança da defesa 4-3 para 3-4, né, que é a defesa comandada pelo Rex Ryan. É, os jogadores de linha defensiva não gostaram nada disso, o Mario Williams e o Jerry Hughes chegaram a falar, porque eles passaram a ter que recuar para cover de algumas vezes, e não era sempre que esses quatro jogadores iam para cima do quarterback adversário, que vinha sendo a força do Bills durante toda a temporada, durante todas as últimas temporadas, né? Então houve uma reclamação em relação a isso, do Hughes e do Williams, que passaram a ser outside linebacker em vez de defensive ends, e caiu a produção também do Marcell Darius, que parou de ser aquele defensive tackle three technique, que é aquele cara que ataca sempre o quarterback, e passou a ser um defensive end de 3-4, que é mais um cara responsável por parar as corridas, não tem tanta influência assim no pass rush. Plat, acabei de tomar uma notícia fresquinha aqui. Saiu a lista do Pro Bowl.
Eu ia
Para quem tá
falar com
ouvindo a
você isso
gente,
agora, cara.
para quem tá ouvindo a gente, não é tão assim fresquinha, né? Porque a gente tá gravando na terça, mas o podcast vai sair provavelmente só na sexta-feira. Mas o Cowboys conseguiu emplacar quatro jogadores ao Pro Bowl. É um número baixo, se for comparar aí com o ano passado, em que a gente teve. Foram o quê? Foram sete jogadores? Foi Romo, Murray, Frederick, Martin, Dambele. É, não,
Smith.
Dambele não foi. Smith, LP e o Witten, né? Foram sete jogadores. Esse ano a gente conseguiu levar só quatro.
Acho que foi um oito, cara.
Quem que foi o outro?
Ó, teve o
10,
Romo, teve
Romo. Ah,
três na linha
10,
ofensiva,
Romo.
dez
10,
Murray.
Romo, Murray, os três da linha ofensiva. O Witten e o LP, tá certo? Foram oito. Para esse ano a gente levou quatro, né? O Dan Bailey, que vem tendo uma temporada fantástica, errou apenas um field goal, né? Ele não errou nenhum de mais 50 jardas. O único que ele errou foi de 48 contra a Tampa, num estádio aberto e de grama, que dá uma dificultada. E levou os três jogadores aí mais importantes do nosso ataque, né? Os três da linha ofensiva: Travis Frederick, o center, Zach Martin, o guard, duas temporadas, dois Pro Bowls. E o Tyron Smith também. O Tyron Smith é o terceiro Pro Bowl, o Travis Frederick é o segundo. Então a linha ofensiva é conseguindo emplacar de novo três jogadores por Pro Bowl. E talvez aí tenha um aumento, né, de jogadores com jogadores que vão ao Super Bowl ou até se recusam a jogar ou então por conta de lesão. Mas pode ser que a gente veja mais nomes, mas por enquanto são esses quatro. Acredito que um que tenha chance ainda, caso de lesão, seja o Sean Lee. Mas não vejo nenhum outro jogador que possa ir, Plat. Você tem algum assim que você vê?
Cara, eu acho bem difícil algum outro jogador entrar, porque é o que você falou, cara. O Cowboys foi bem abaixo dessa temporada e se vai, quando os jogadores forem desistindo de ir, eu acho que tem muito mais gente na frente do que alguns jogadores do Cowboys. Acho que o Chan-Li tem chance. E um que você vai até concordar comigo, cara, ou pelo menos não, um que pode estar ali
Chris
numa boa.
Jones,
Isso aí, nosso
que
Panther
monstro!
tão criticado ano passado e tão elogiado esse ano. Acho que ele é o MIP desse ano, né, cara?
É, cara, eu tô dando uma olhada aí na lista aqui do Pro Bowl. Fiquei meio chateado com umas coisas. Calvin Johnson indo pro Pro Bowl, não acho que ele mereça. Acredito que o Allen Robinson do Jacksonville tem uma temporada melhor. É, os fullbacks, o Marshall Rhys, o Mike Tolbert vão todo ano porque eles recebem passe, mas tem fullbacks bem melhores que ele, por exemplo, o Patrick DeMarco do Atlanta Falcons é simplesmente fantástico na posição de fullback e ele acabou não indo. Enfim, são algumas das que eu consegui pegar aí que olhando por cima que eu não concordo, mas é isso, né? O Pro Bowl sempre tem dessas, né? Jogadores que vão mais pelo nome do que pela qualidade. Eu vou falar que os inside linebackers que foram, né? É, só para ver se caso o Chan Lee possa ter alguma chance. É Bobby Wagner, Clay Matthews, Luke Kuechly e Navarro Bowman. Então, se algum desses aí não puder participar, quem sabe aí o Chan Lee seja chamado. Apesar que também ele possa acabar correndo como os outside linebackers, né? que aí ele concorreria com o DeMarcus Ware, não sei se você conhece, Plot. Aí também tem o Von Miller, Justin Houston, Tamba Hali, Thomas Davis e Jamie Collins. Então, esses foram os linebackers que caso algum deles acabe tendo que sair, o nosso querido Chan-Li possa acabar sendo chamado. Ah, e os Panthers aí, o Sam Cock do Baltimore e o Johnny Hecker do Rams. Acredito que um dos dois acabe indo para o Super Bowl, a não ser que aconteça alguma lesão. Plat, então acabou, fechamos aí o jogo contra o Bills. Fala aí tua bold prediction, então.
Cara, o bold prediction sempre eu acho sempre complicado falar, cara, porque eu sempre penso na coisa, só que é foda. Pra bold, cara, acho que o nosso querido amigo Barry Church vai ter uma pick six.
Nossa, tipo, do nada, assim, Barry Church, um cara que não vem fazendo uma boa temporada, mas tá aí a bold do Plat. Eu vou falar que o nosso querido Kellen Moore vai lançar 300 jardas e 3 touchdowns na partida e vai ajudar aí o ataque do Cowboys a ter uma evolução aí considerável em relação ao Matt Castle. E o placar, Plat, o que você acha que vai dar esse jogo?
Pô, você podia falar que o Kellen Moore ia ter mais jarda terrestre que o Tyrod Taylor, né, cara? Essa é sua bold básica.
Não, mas já foi. A primeira que eu fiz foi do Castle ter mais que o Russell Wilson. Vocês riram de mim e eu acabei acertando. Aí eu tentei de novo, acho que foi o Romo com o Cam Newton. Aí não deu muito certo, daí eu falei, não, chega, né? Já deu uma certo, vamos parar de forçar isso aqui.
Tem que se aposentar no auge. Mas indo pro placar, cara, eu acho que eu vou num placar um pouco mais baixo, parecido com o placar contra o Jetson, mas eu acredito em 19 a 17 pra gente.
Calbão ganhando a quinta partida na temporada, para o delírio dos torcedores. Falou 19 a 17? Acho que a gente vai ganhar de 24 a 23. Um field goalzinho aí do Dan the Man na neve, de 32 jardas para a vitória. Então, é isso, né, Plat? Acho que vamos ficando por aqui. A cobertura completa do jogo só no Blue Star Brasil. Vamos falar um pouquinho mais aí do Pro Bowl também no site. Provavelmente quando você estiver ouvindo já vai vamos ter falado. E queria que vocês aderissem à campanha hashtag Chris Jones no Pro Bowl,
Ótima
né?
campanha.
O Pati tá incentivando ela aqui, falou que vai começar. E quem sabe também o hashtag DMC no Pro Bowl. Por que não, né? Cara que é o segundo jogador com mais jogo de 100 jardas aí, atrás só do Adrian Peterson. E ele lidera desde que ele começou a ser titular nesse quesito. Mas tô brincando porque ele tem poucos touchdowns, não teve uma temporada completa, não vai não. Mas é isso, né, Plat? Quer fazer alguma consideração final aí ou vamos fechando já?
Então, cara, vou falar mais do Fantasy não, porque eu já falei no começo. Acho que é isso, cara. Lembrando que o Cowboys teve seu último jogo transmitido pela televisão brasileira no sábado, né, contra o Jets, porque esse contra o Bills não vai ser transmitido. E como o Cowboys já está eliminado, vai enfrentar o Redskins no jogo que vem, é bem provável que não seja transmitido, a menos que o seja um jogo de vida ou morte para o Redskins, e talvez seja por horário nobre, só que eu acho que a chance disso acontecer é zero. Então, não espere mais ver o Dallas Cowboys na televisão, pelo menos até a temporada que vem. E se você quiser acompanhar o jogo, você sabe onde você pode acessar, né? Então, é isso.
Boa, só para fechar aí o conversa do Pro Bowl, também vale lembrar que um dos técnicos do Pro Bowl vai ser o Michael Irvin, né? Então dá para se esperar que os quatro jogadores do Cowboys atuem na mesma equipe e não duvidaria que o Dan Bailey fosse a primeira escolha do Michael Irvin no draft, né? No ano passado ele pegou o Antonio Ramiro com a primeira escolha dele. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço aí para você que tá ouvindo a gente. Na semana que vem, ó, eu não quero confirmar nada, mas existe a possibilidade de a gente não fazer um podcast, já vou avisando, porque as férias de fim de ano o pessoal vai estar viajando, mas a gente vai fazer todo o esforço para tentar fazer um podcast, nem que seja um pouquinho mais curto, alguma coisa aí, só para poder analisar o jogo do Bills e do Redskins para vocês. Mas só ficando aí de aviso que caso não aconteça um podcast, É por causa das festas de fim de ano que a gente também precisa de uma folguinha, né, Plat? Mas é isso. Obrigado aí por ouvir a gente mais uma vez. E até a próxima. Eu espero que seja na semana que vem, mas se não for, a gente tá aí depois do jogo contra o Edson, que tá em janeiro, analisando tudo pra vocês. Obrigado aí por ouvir a gente. Falou e até a próxima. Valeu.